Vamos falar sobre o primeiro Arraiá dos Idosos, promovido pelo CRAS de Lagoa Vermelha, e também sobre a campanha do Junho Violeta, que alerta para o combate à violência contra a pessoa idosa. Para isso, vamos conversar neste momento com a coordenadora do CRAS, a Vanessa Brambati, e também a Fernanda Domingues Nicolodi, do CREAS. Primeiramente, Vanessa, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, é sempre uma satisfação enorme estar aqui.
Da mesma forma, Fernanda, bom dia, seja bem-vinda também à tua Rádio Cacique.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Vanessa, como surgiu a ideia de realizar o primeiro Arraiá dos Idosos em Lagoa Vermelha?
Na verdade, essa atividade junina acontecia já há uns 2 anos no grupo da Rodrigues.
Uhum. Né?
Como o espaço lá é um tanto limitado, neste ano nós decidimos, então, convidar o grupo da Rodrigues e os demais grupos do município e os demais idosos, independente de estar ou não participando de algum grupo organizado, para fazer alguma coisa assim a nível de município. Né? Então, este evento, que será o dia 24, será para todos os idosos do município de Lagoa, né, como uma forma de confraternizar, de fazer uma brincadeira.
Qual que é o principal objetivo desse encontro?
Então, o objetivo é justamente esse, é proporcionar uma tarde diferente, uma tarde de brincadeiras, uma tarde divertida, ao mesmo tempo que falamos de coisa séria. Né? Uhum. E aí que entra também a participação e a parceria do CREAS, né? Que enquanto Secretaria de Desenvolvimento, nós, enquanto CRAS, trabalhamos a prevenção, o CREAS trabalha, né, após rompimento de vínculos, enfim. E então, nesse sentido, juntamos os dois serviços, a básica e a média complexidade alta, para justamente neste dia integrarmos os dois serviços e falarmos tanto da brincadeira, tanto da atividade lúdica, da diversão, quanto de informação e de assunto sério, que é a prevenção da não violência contra os idosos.
Fernanda, junho é marcado pela campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Qual a importância dessa mobilização?
Então, é bem importante essa campanha, né? Até para a gente alertar um pouco a população sobre o que de fato é violência contra o idoso, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só realmente o ato em si, né? A violência física. Mas entra outros tipos de violência.
Quais são os tipos de violência?
Então, a gente tem, além da violência física, a psicológica e moral, a patrimonial, né? Que envolve, então, às vezes, o benefício do idoso, que outra pessoa administra.
Acontece muito?
Acontece. Infelizmente, acontece. E entra também a negligência e o abandono, que também é uma forma de violência, né? O idoso que está mais debilitado, que precisa de auxílio nas suas atividades físicas, né? No seu dia a dia. Às vezes, fazer uma alimentação. Então, é responsabilidade da família também.
Sim. Bom, às vezes isso acontece dentro da família, né?
Na maioria das vezes.
Como que é feito para identificar esses problemas?
Aí que é o mais difícil, porque muitas vezes o idoso ele não relata, né? Muitas vezes ele tem medo, às vezes ele depende dos familiares, então acaba ficando isso um pouco velado, né? Então é importante também trazer isso para a comunidade, né? Que todo mundo que souber de uma situação assim, que pode fazer uma denúncia, né? Tanto na delegacia quanto no Disque 100, né? Que eles não é identificado quem denunciou. Então é bem importante.
Denúncia anônima.
Denúncia anônima, né? Porque aí envolve outros órgãos, né? Não só nós enquanto assistência, porque a gente faz um acompanhamento, né? Um atendimento à família. A gente não tem esse poder de ir lá averiguar uma denúncia. Mas a delegacia, sim. Então, quando se tem um Disque 100, os órgãos todos vão, né? Vai a delegacia, vai o CREAS, né? E aquilo que for necessário também comunicado ao Ministério Público, juizado, então...
Quando constatado, o que acontece? Como que é o processo? Constatamos lá que um idoso está sofrendo, né? Essa questão da violência. Depois disso, qual o processo?
Aí, vamos dizer, se é a gente que constata, né, o CRES, os profissionais, os técnicos, a gente faz denúncia ao Ministério Público, né, para que os familiares, enfim, sejam responsabilizados, né, porque a nossa Constituição já traz isso, que é, assim como é a obrigação dos pais cuidarem dos filhos pequenos, é a obrigação dos filhos cuidarem dos pais idosos.
Mas e quando constatado, o que, que acontece com esse idoso? Ele vai para outro lugar? Ele vai morar com outras pessoas da família?
A gente sempre busca a família, né? A gente sempre busca familiares, né? Porque o quanto mais ele ficar no seio da sua família, emocionalmente e psicologicamente, é muito melhor, né?
O papel fundamental sobre famílias, vizinhos que acabam também observando esse tipo de atitude, além da denúncia anônima, como proceder?
Eles até podem nos procurar, né, no CRES, trazer algumas informações, né, para que a gente vá observar, né, como eu disse, a gente não vai ver se existe de fato uma violação, né, porque não é nosso papel fazer essa fiscalização. Mas a gente vai, acompanha, o nosso trabalho é sempre reaver os vínculos, né. Então, nunca a ideia é afastar o idoso da sua família. Não, é pelo contrário, né? A gente sempre busca os familiares, filhos, sobrinhos, quem eles têm mais próximo, né, para auxiliar nesses cuidados.
Qual é o papel do CREAS dentro desse processo todo?
É, a função do CREAS é estabelecer os vínculos que estão rompidos ou fragilizados. Né? A nossa função é buscar essa família extensa, é buscar outras pessoas, às vezes vizinhos, comadre, enfim, quem pode prestar esse auxílio, né? O nosso objetivo nunca é romper o vínculo. Sim. É pelo contrário, né? Mas no meio de estudo, às vezes, é necessário fazer alguma denúncia. Quando a gente não consegue, conversando com os familiares, a gente, né, eles têm muita resistência, né? E aí é necessário a gente fazer alguns encaminhamentos.
Aqui em Lagoa Vermelha, nós temos muitas situações.
Muitas situações. Principalmente com familiares, filhos, irmãos, que vêm buscar a institucionalização desse idoso. Né? A institucionalização, ela acontece quando não se tem familiar, né? O idoso já está muito debilitado, não consegue se virar sozinho, não tem filhos, né? E aí o que a gente vê frequentemente é filhos buscando com que o poder público tome conta desse idoso, né? Eles acabam se eximindo dessa responsabilidade que é deles e querendo jogar para o poder público. Sim. E isso é o mais difícil no nosso trabalho.
Bom, algum caso que tenha te marcado, sem citar nomes, claro, mas um caso que te marcou, assim, muito e que tu vai levar pro restante da vida?
Sim. Tem vários, né? Mas, assim, um caso que me marcou muito foi logo... Agora fazem 2 anos que eu tô no CREAS, então foi logo que eu iniciei, em que a delegacia de polícia nos procurou, porque eles tinham recebido um disque 100 e eles tinham ido até a casa e encontrado uma idosa sozinha, em condições precárias, assim. E aí a gente foi, as condições precárias que eu digo, deitada numas cobertas, suja, molhada, sem roupa, a casa não tinha nenhum indício de que alguém tinha feito uma comida para ela, assim, as louças cheias de pó.
Que idade ela teria?
70 e poucos. E aí, naquele momento, foi necessário tirá-la dali, né? Ela foi acolhida e, infelizmente, em uma semana ela acabou falecendo.
Dentro de todo esse contexto, veio o óbito.
Veio o óbito. E ainda, assim, tinha uma pessoa que morava com ela, que usava o seu benefício, que não aceitou muito esse...
Essa pessoa foi responsabilizada por alguma coisa?
Foi encaminhado, enfim, a delegacia, né? Como ficou isso, depois a gente não sabe, né? O resultado dos processos, enfim.
A gente percebe que quando a gente fala sobre o cuidado com idosos, cuidado com crianças, a diferença é só a idade.
É a mesma coisa.
Porque os cuidados são praticamente os mesmos em determinado tempo de vida, né?
É, eu convivo com isso diariamente. Eu tenho os meus dois, meu pai e minha mãe, com 80 e poucos. E que muitas vezes não é fácil. É que nem criança, eles fazem birra.
E trabalhando com isso, tende a valorizar mais ainda.
Com certeza, né? A gente sabe que... Assim, a gente já viu muitos relatos de idosos acolhidos que acabaram falecendo. Por, justamente pela tristeza, pela questão emocional de estar numa casa de acolhimento, onde são todas pessoas estranhas.
A própria aceitação também, né?
Isso, eles vão decaindo e acabam falecendo muito cedo, né?
Uhum.
Então, quanto a gente puder manter esses idosos com a família, né, é muito melhor.
Sim, e a importância de ter um evento como a Festa Junina para poder também abordar um assunto, um tema como esse.
Exatamente, porque, né, a gente tem que valorizar esses idosos que ainda conseguem, né, que estão ali, que estão se divertindo, porque isso é promoção de qualidade de vida para eles, né? Uhum. Então, enquanto eles estão ali, eles estão dançando, eles estão aproveitando a vida, eles não vão ficar... tão fácil doente, né? Porque o psicológico, ele ajuda muito, né?
Bom, além da Festa Junina, mais outras ações serão realizadas? A gente sabe que ontem, né, de segunda-feira, dia 15, foi o dia D.
Isso, o Dia Nacional da Campanha, né, contra a violência. Eu acho que o trabalho, ele é realizado, né, Vanessa, semanalmente no CRAS com esses idosos.
Uhum. É realizado de forma preventiva, né? No momento em que a gente aborda um assunto, traz uma orientação a um profissional de outra área, que normalmente nos visitam lá no Grupo Vida nas terças-feiras, esses assuntos são trazidos numa forma orientativa, numa forma de empoderamento destes idosos. Sim.
Já chegou algum caso para você lá, Vanessa?
Já, muitos.
Tu teve que repassar para o CREAS?
Vários, vários. Eu já trabalhei no CREAS, então já senti um pouquinho do que a Fernanda fala agora, né, do que ela expressa. Também tenho pais idosos e muitas vezes, quando você fala, né, do comparativo de criança com idoso, a comparação às vezes é um tanto dolorida.
Sim.
Porque o que no meu ponto de vista, a criança, claro, né, é violência, vulnerabilidade de igual forma, mas ainda tem toda uma vida pela frente, né, para poder fazer diferente, tem ainda uma oportunidade. E muitas vezes a pessoa idosa já viveu, já doou tudo de si. E resta o quê para a vida dela, né? O final, sim, da vida, os últimos anos de vida.
Inclusive, há muitos relatos também que as pessoas acabam usando ali a questão de fazer empréstimo, né?
Exato.
E aí acaba... Tem idoso que daqui a pouco nem sabe o que está fazendo. Há esse tipo de relato também?
Existe muito, e é uma das formas de violência, porque não é pelo dinheiro em si somente, mas vai impactar na qualidade de vida dele, na falta do alimento, na falta do remédio, né? No próprio emocional, poxa, mexeu com o que é dele.
Sim.
Né? Com o dinheiro que é dele, com o benefício que é dele, que ele conquistou ao longo da vida, né?
Sim.
E esse evento que a gente pensa, então, do Arraiá dos Idosos, é um momento divertido para a gente trazer também a alegria de viver à tona. E eles têm muito,
sim,
viu?
Eles gostam, né?
Muito. Então, a gente tem feito uns ensaios da quadrilha no dia do evento, né, do Arraiá. Então,
vai ter
terá...
toda uma questão temática da festa.
Tem, vai... Tudo que temos direito, né, no que se refere à festa caipira. Casamento caipira, a dança da quadrilha, tem pescaria, comidas típicas, a decoração típica também, que já foi pensada já há muitos meses atrás, a escolha do mais belo caipira e da mais bela caipira, com direito à mesa julgadora e tudo. E muita animação ao vivo, música ao vivo, com um trio, e já entrando na brincadeira, o trio Bico Doce.
Uhum.
Então é uma surpresa aí para quem for lá participar. Vai conhecer.
Sem spoiler,
o...
né?
É. Vai conhecer então, né, o lançamento do trio Bico Doce.
Quem é que pode participar do evento? Tu até citou o grupo, né, que é trabalhado pelo CRAS e pelo CREAS também, inclusive. Somente idosos do grupo podem participar ou é aberto ao público em geral? Como é que vai funcionar?
É uma festa voltada aos idosos, né? Pessoas acima de 60 anos. Nós estamos nos organizando para entregar um valezinho para retirar lanche, para participar das brincadeiras, enfim, da pescaria. Para outras pessoas com menor idade, enfim, para jovens, para familiares que queiram prestigiar, podem ir sem problema nenhum. A diferença é que não vão receber este... vale, né? Porque a gente não tem como mensurar a quantidade de pessoas. Então, talvez não estejamos preparados para...
A demanda será trabalhada em cima dos números de idosos que acabam frequentando os grupos.
Então, nós temos mais ou menos uma base dos idosos, mas do público geral, não. Então, como a gente pretende não cobrar nada dos idosos, é tudo totalmente gratuito, né? Não temos como prever para tanta gente.
Aproximadamente quantos idosos devem participar, Vanessa?
Nós esperamos uns 200.
Uhum, é um número expressivo, né?
Sim, e pensado com muito carinho em cada um deles, né? A logística, a acessibilidade, porque nós conhecemos e no nosso grupo temos muitas pessoas que, inclusive, por uma questão de equidade, precisamos buscar essas pessoas de carro.
É, até ia te perguntar se haverá algum tipo de trabalho, por exemplo, buscar em casa ou um ônibus passar nos bairros, uma locomoção para ir até o evento?
Temos a oferta do grupo do transporte para o grupo, do serviço de convivência apenas, né? Não dispomos de um veículo maior, então somos limitados ainda neste sentido.
Bom, para a gente já ir para o encerramento aqui, reforça a data e o local e a hora.
Dia 24 de junho, dia, né, do São João, dia específico, às 14 horas no Clube Lagoense. Contamos então com a presença de todos os 60+, venham tipicamente trajados, que a brincadeira e a festa vai ser bonita.
A expectativa é grande.
É grande, já estamos preparados.
Vanessa, obrigado pela participação, sucessos, microfone sempre à disposição.
Nós que agradecemos pela oportunidade de sempre.
Da mesma forma, Fernanda, também parabéns pelo trabalho que é realizado.
Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa data tão importante.
Bom, agradecemos então a participação da coordenadora do CRAS, a Vanessa Brambati, e também da representante do CREAS, a Fernanda Domingues Nicolodi, reforçando o primeiro Arraiá dos Idosos, que acontece no dia 24 de junho, às 14h, no Clube Lagoense. E neste junho violeta, fica o alerta para que toda a sociedade esteja atenta e engajada na proteção e no respeito à população idosa.